Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso, a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Acreditei nessa conversa mole, pensei que o mundo ia se acabar. E fui tratando de me despedir, e sem demora fui tratando de me aproveitar. Beijei a boca de quem não devia, peguei na mão de quem não conhecia. Dancei um samba em traje de maiô, e o tal do mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Por causa disso a minha gente lá de casa começou a rezar. E até disseram que o sol ia nascer antes da madrugada. Por causa disso, nessa noite lá no morro não se fez batucada. Chamei um gajo com quem não me dava e perdoei a sua ingratidão. E festejando o acontecimento, gastei com ele mais de quinhentão. Agora eu soube que o gajo anda dizendo coisa que não se passou. Vai ter barulho, vai ter confusão, porque o mundo não se acabou. Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. Olá, eu sou André Mastro, cantor e professor de história no ensino médio. Nós estamos iniciando o programa Musicada História, uma série de podcasts em que a história do Brasil é apresentada a partir da música em seus mais diversos gêneros. A música que eu escolhi para abrir o nosso primeiro episódio foi E o Mundo Não Se Acabou, que é de autoria de um compositor chamado Assis Valente, que era baiano e que compôs alguns clássicos da música popular do Brasil. Foi gravado originalmente pela Carmen Miranda em 1938. Foi também gravado pela Demilde Fonseca. Demilde ficou conhecida aqui para nós, é a nossa rainha do choro cantado. Nas últimas décadas, essa composição ficou conhecida também na voz da Paula Toller, que é aquela cantora famosa do grupo de rock Kid Abelhos, Abóbora Selvagens, e também por vários cantores e cantoras atuais, Ellen Uléria, Adriana Calcanhoto, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, etc. Esse compositor, Assis Valente, tem mais de 100 músicas compostas, ele alegrou muita gente com a sua obra, mas ele teve uma vida particularmente trágica, marcada por várias tentativas de suicídio. E ele, por fim, consegue se suicidar em 1958, aos 46 anos. O programa Musicada História faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício e Escolas Ocorrentes, que é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Toda composição musical, gente, seja de câmara ou canção popular, é o reflexo de um diálogo com o seu tempo e nos abre a possibilidade de repensar uma época, repensar os seus costumes, seus usos, a partir do sentido mais profundo da criação musical. Timbre, notas musicais, escalas, uso de instrumentos e formas de cantar têm que ser pensados em termos históricos. Este programa foi criado para estabelecer esta relação, o encontro entre história e música, de modo que as emoções e as subjetividades de cada momento histórico também sejam desveladas pela arte da música. Os temas de cada episódio também foram pensados como aulas de história, atendendo ao público com interesse em história do Brasil e, particularmente, aos estudantes do ensino médio, estudantes que estão em preparação para o Enem, que estão se preparando para entrar nas universidades, né? Também para aqueles que querem simplesmente apreciar uma boa música brasileira nos seus mais diversos gêneros. Então vamos ouvir um pouquinho?
Lembrar, deixe-me lembrar meus tempos de rapaz no Brás, as noites de serestas, casas e namorados, e as cordas de um violão cantando em tom plangente aqueles ternos madrigais. Sonhar, deixe-me sonhar, lembrando aquele amor fugaz. Uma sombra envolta na penumbra de trás da vidraça faz um gesto lânguido e cheio de graça, imagem de um passado que não volta mais. Tão somente uma recordação restou daquele grande amor, daquelas noites de luar, daquela juventude em flor. Hoje os anos correm muito mais e as noites já não têm calor, e uma saudade imensa é tudo quanto resta ao velho trovador.
Vocês ouviram Rapaziada do Brás. Essa música, de autoria de Alberto Marinho, foi lançada em 1926 por uma dupla de irmãos instrumentistas chamada Irmãos Pizarro. Posteriormente, ela recebeu letra do filho do compositor, Alberto Marinho Filho. É essa a versão que ouvimos aqui, feita em 1960, na voz do cantor Carlos Galhardo. Reparem na descrição que a letra faz do bairro do Brás, em São Paulo. Mas é de um Brás do início do século XX, um Brás romântico, o paraíso dos seresteiros que se dedicavam a fazer serenatas para suas amadas. Esse Brás, claro, já não existe mais, já não tem mais esse clima. O bairro já estava passando, já havia passado, aliás, pelas revoltas populares que São Paulo viveu em 1924 e 1932, e por várias e várias mudanças urbanísticas. Quem for ao Brás hoje até encontra uma ou outra construção que resistiu ao tempo, mas são muito poucas perto do cenário que a música descreve. Vocês notaram que existem músicas que descrevem um tempo, um cenário, um jeito de ser das pessoas daquele tempo. O Assis Valente, que eu falei aqui atrás, fazia muito isso. Alberto Marinho Filho fez isso na música que acabamos de ouvir. Muitos e muitos compositores brasileiros usam esse recurso. Um deles é o Noel Rosa. Noel teve uma vida curta. Ele nasceu em 1910 e morreu em 1937. Morreu muito jovem, mas deixou uma obra impecável. Ele é considerado pela crítica musical um dos mais modernos compositores da sua geração, tanto que muitos o consideram um dos inspiradores de um movimento de modernização da música brasileira que aconteceu algumas décadas depois da sua morte, um movimento chamado Bossa Nova. Eu vou apresentar para vocês um desses sambas urbanos de Noel. Chama-se Três Apitos. Quando apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você. Mas você anda sem dúvida bem zangada, ou está interessada em fingir que não me vê. Você que atende ao apito de uma chaminé de barro, Por que não atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro? Você no inverno, sem meias, vai pro trabalho, não faz fé em agasalho, nem no frio você crê. Você é mesmo artigo que não se imita quando a fábrica apita, faz reclame de você. Nos meus olhos você vê como sofro cruelmente, com ciúme do gerente impertinente que dá ordens a você. Sou do sereno, poeta muito soturno. Vou virar guarda noturno, e você sabe por quê. Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano esses versos pra você. Bom, gente, eu cantei Três Apitos, que é um samba que foi gravado primeiro por uma cantora chamada Aracide Almeida, em 1932. Araci foi especialista em Noel, foi a sua principal intérprete. Eles eram amigos e ele a presenteava constantemente com as suas composições. Reparem que a narrativa de Três Apitos relata um ambiente urbano, um Rio de Janeiro que simbolizava o Brasil moderno, industrializado. A composição apresenta vários elementos nesse sentido. A fábrica de tecidos, ou seja, o apito, o gerente, a chaminé da fábrica, o reclame, um seresteiro motorizado que considera a possibilidade de ser guarda noturno em nome do seu sofrimento com a indiferença da musa. Com o surgimento da Bossa Nova, em meados de 1950, há essa proximidade entre o texto e a melodia. Isso se aprofunda. A Bossa Nova foi um reflexo de um Brasil que se abria para o mundo, se industrializava, se sofisticava, tinha confiança no futuro, buscava uma linguagem artística cosmopolita, sem se distanciar do popular, das suas raízes. Entre os que iniciaram e os que deram prosseguimento a esse movimento estão Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes, Johnny Alf, Dick Farney, Oscar Castro Neves, um violonista, Nara Leão, Carlos Lira, Ronaldo Boscoli, Wanda Sá, Roberto Menescal, Alaide Costa, Leni Andrade, Dick Farney, Luiz Essa, Francis Raime, Peri Ribeiro, Sérgio Mendes, Joyce, etc, etc, etc. Só para constar alguns dos nomes que fizeram a Bossa Nova desde o seu início ou que continuaram seu legado nos anos seguintes.
Este amor, uma canção, pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vence o corcovado, corpo redentor, que lindo.
Lançada originalmente em 1960, Corcovado contém todos os elementos que fizeram a singularidade da bossa nova. Os acordes jazzísticos, a suavidade harmônica, a economia literária, a delicadeza melódica. Em um universo de clássicos como O Barquinho, Você, Balanço Zona Sul, Samba de Uma Nota Só, Primavera, Samba do Avião, etc., muitos e muitos clássicos que a bossa nova deixou, Corcovado é um dos pilares desse movimento, ao lado de Garota de Ipanema, Desafinado e Chega de Saudade. Corcovado é uma das mais ricas e inovadoras construções musicais da história da MPB. Quando acontece o golpe militar de 1964, interrompendo o ciclo das reformas de base e a esperança no futuro, o Brasil entra em uma tenebrosa noite que durou 21 anos. Tempos de ditadura, de repressão, de entrega das riquezas do país às empresas estrangeiras. Nesse momento, a música popular brasileira foi um importante instrumento de resistência popular. Geraldo Vandré, Chico Buarque, Sérgio Ricardo, um pouco depois, vem Ivan Lins, Gonzaguinha, Taiguara, João Bosco, Aldir Blanc, etc. Esses compositores cantavam as lutas e causas da juventude, dos movimentos populares e democráticos. Os festivais da canção eram um acontecimento que mobilizava as pessoas como em um final de campeonato. A interpretação pungente e despudorada de Gal Costa foi o grande destaque da apresentação da música no Festival de MPB da TV Record, no ano de 1968. A música é tida como um dos hinos da Tropicália, que é um movimento encabeçado por Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto e Tom Zé. Um movimento que reunia artes plásticas, música, poesia e também tinha ramificações no teatro, no cinema e na performance. Um movimento que provocou intensas reações favoráveis e desfavoráveis, tanto do público quanto da crítica especializada, trazia novas e radicais propostas estéticas, comportamentais, ideológicas para as artes brasileiras. O título da música também foi título de um programa que ia ao ar pela TV Tupi em 1968, apresentado por Caetano Veloso e Gilberto Gil. Em 2019, a música tem novo destaque, mas nas plataformas digitais. O Caetano volta a gravá-la, dessa vez com a participação de um nome da nova geração, a cantora Isa, de grande penetração popular. Que é isso, gente? É a Tropicália provando-se atual, alcançando as novas gerações 50 anos depois do seu surgimento. Da mesma forma que uma parte dos brasileiros cantava protestos, outra parte se divertia nas, abre aspas, jovens tardes de domingo, com o programa Jovem Guarda, que era um programa apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e a cantora Vanderléia. Música de costumes, trazendo novas cadências, modas, gírias, novas maneiras de se comportar. Nós vamos ouvir uma gravação de 1967, o ano do auge da popularidade do programa. E a ditadura militar também entrava nessa disputa por corações e mentes. Músicos cantavam um Brasil ufanista em uma alegoria patriótica.
Este é um país que vai pra frente, oh, 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 oh. De uma gente amiga e tão contente, oh, 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 oh. Este é um país que vai pra frente, de um povo unido de grande valor. É um país que canta, trabalha e se agiganta. É o Brasil do nosso amor.
Milhões de cópias do disco com essa música foram distribuídas gratuitamente nas escolas brasileiras. A música era trilha de um comercial de televisão, um comercial pró-ditadura militar, que era vinculado em todas as emissoras de TV do Brasil. O seu título tornou-se slogan oficial da ditadura, assim como outros, musicais ou não. Por exemplo, Eu Te Amo, Meu Brasil, Brasil, Ame-o ou Deixe-o, Pra Frente, Brasil, entre outros. A ditadura também policiava livros, filmes, peças teatrais, músicas que pudessem constar mensagens contrárias ao que os militares desejavam impor. Por exemplo, eles não eram favoráveis ao uso de contraceptivos pelas mulheres.
Já nem sei há quanto tempo nossa vida é uma vida só e nada mais. Nossos dias vão passando e você sempre deixando tudo pra depois. Todo dia a gente ama, mas você não quer deixar nascer o fruto desse amor. Não entende que é preciso ter alguém em nossa vida, seja como for. Você diz que me adora, que tudo nessa vida sou eu. Então eu quero ver você esperando um filho meu. Então eu quero ver você esperando um filho meu. Pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, pare de tomar a pílula, porque ela não deixa nosso filho nascer.
A música foi lançada em 1973 e alcançou enorme sucesso popular. O seu autor, Odair José, tanto por causa dos seus temas espinhosos, os temas espinhosos que ele escolhia, como pelo grande apelo popular de suas composições, era uma vítima constante da censura dos militares. Cortavam palavras, frases e, às vezes, proibiam o lançamento da música inteira. O assunto abordado em Pare de Tomar a Pílula era polêmico na época. do poder da mulher escolher sobre o seu corpo, sobre querer ou não engravidar. A composição, independente de controvérsias, atravessou os anos e é tocada nas rádios interioranas do país até hoje. E assim a música brasileira embalou as lutas, as ideias, as aflições, as esperanças de um povo em um tempo de sonho e pesadelo. E quando tudo parecia tão difícil, com gente assassinada, presa, exilada, quando tudo era proibido, os operários impedidos de fazer greve, os estudantes de se organizarem, os artistas de se expressarem, os pobres de conseguirem vida digna, eis que, pela música, surge a esperança. O Bêbado e a Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco. Em 1979, no Brasil, muitos movimentos sacudiam a sociedade e exigiam a volta da democracia. Estávamos em meio a um processo de gradativa abertura política do regime militar. Uma frase repetida neste tempo era, abre aspas, abertura lenta, gradual e segura, fecha aspas. Entre essas medidas que visavam o afrouxamento de certas canções impostas aos brasileiros, estava a chamada, famosa, Lei da Anistia, que pretendia exatamente isso, anistiar os militares que cometeram crimes. Em contrapartida, absolveria milhares de presos políticos dentro e fora do país. A anistia permitiu a volta dos brasileiros exilados. A lei foi assinada em 79 pelo presidente João Figueiredo, mesmo ano de lançamento da música O Bêbado e a Equilibrista, que foi sucesso nacional e transformou-se em uma espécie de trilha sonora desses tipos de luta. A música ficou conhecida como Hino da Anistia, já que é também um hino à esperança, um hino à fé em dias mais justos. Havia uma nova década raiando e, assim se esperava, uma década reservada a um tempo mais democrático, progressista, humanitário. E a ditadura chega ao fim, com o povo unido nas ruas, vestindo amarelo em 1984, e gritando diretas já. Nesses ares de mudanças, o mercado fonográfico brasileiro é absorvido pelo rock. Dezenas de grupos, cantores e cantoras de rock tomam conta da programação das rádios e das TVs. Dedicam-se a temas de forte cunho social e político, como o que ouviremos agora, do grupo Legião Urbana, talvez o maior expoente dessa geração, que vendia milhões de discos e lotava estádios pelo Brasil afora.
Todo
cantada aos gritos por Renato Russo, o carismático vocalista da banda Legião Urbana, a música que acabamos de ouvir realmente é um grito de revolta e traduz o momento do país, de descrédito da população com seus representantes políticos, que fomentam as mesmas e aparentemente eternas ilegalidades acobertadas ou promovidas em todas as instâncias das nossas falidas instituições. Já na década seguinte, o rap traz a voz, o olhar, o sentir da periferia. O grupo que ouviremos agora chega ao grande público em 1997, com a sua poesia crua e direta, sem meias palavras ou figuras de linguagem, os Racionais MCs, sem aderir à exposição midiática, nem às milionárias redes de TVs, nem às rádios convencionais, conseguiram levar aos mais improváveis rincões brasileiros os seus versos que denunciavam a realidade injusta com a qual convivia a população das periferias das grandes cidades. Mano Brown vira porta-voz de uma geração de jovens das periferias das grandes cidades brasileiras. Vamos ouvir.
São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom. Passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mais de um a cem, a minha chance é zero. Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação?
Manda um recado. Junto com o governo Collor, chegam as duplas sertanejas. O estupendo enriquecimento dos setores da pecuária e da agricultura brasileiras, com a sua milionária rede de eventos, facilita a ascensão das chamadas duplas sertanejas, que levam multidões aos seus shows, tanto no interior quanto nas grandes casas de espetáculos das grandes cidades.
Que falta faz pra mim um beijo seu, orvalho das manhãs cobrindo as flores e um raio de luar que era tão meu, o sonho de grandeza, mãe querida, um dia separou você. Eu queria tanto ser alguém na vida, e apenas sou mais um que se perdeu.
E assim segue nossa música até os dias atuais. Esse é o passeio musical que convidamos vocês a fazerem conosco. descobrindo o Brasil na cadência da música. No programa de hoje, a apresentação e a pesquisa musical foram do cantor André Mastro. O texto e a pesquisa histórica foram de Célio Turino. Nossos técnicos de som são Alexandre Occhi, Deni Domenico e Lucas Brogiolo. Esse foi o nosso primeiro episódio da série de 8 episódios de podcast Musicada, História do Brasil na Cadência da Música, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum. Nossos agradecimentos a Neca Setúbal e à Companhia Minas Cultural, da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. O próximo episódio terá como tema As Rebeliões da Senzala, falando da luta do povo negro contra a escravidão. Nosso programa irá ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site do Instituto, www.institutocasacomum.org. Obrigado a todos que ouviram e até lá!